Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Olá, está começando o programa em português da SBS Áudio deste domingo, 11 de maio de 2025. Na sua companhia, Mariana Gotardo, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundjeri, a nação Kulin. No programa de hoje, neste Dia das Mães aqui na Austrália, a gente dá início a uma série sobre mães imigrantes aqui no país, em que ouvimos quatro mães que têm o português como língua nativa e falam de diferentes aspectos relacionados à maternidade. No episódio que vamos ouvir hoje, eu converso com Jennifer Matos, estudante internacional em Sydney, que está há um ano longe dos dois filhos que ficaram com os pais dela no Brasil. Vamos falar sobre o novo Papa Leão XIV, anunciado na quinta-feira, 8 de maio, escolhido no conclave com 133 cardeais no Vaticano. Robert Francis Prevost, de 69 anos, o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, explica que Leão XIV é um Papa da América, mas com outra face dos Estados Unidos. E a jornalista Joana Pereira nos traz uma bela reportagem que marca o Dia Mundial da Língua Portuguesa, celebrado na segunda-feira, 5 de maio. Ela conversou com o embaixador de Portugal na Austrália, António Muniz, durante um festival da cultura portuguesa em Sydney. Tudo isso e muito mais no programa deste domingo, 11 de maio, da SBS em português. Fique com a gente. Conhecemos, na semana que passou, o novo Papa da Igreja Católica, que ocupa agora o posto deixado pelo Papa Francisco, que faleceu no dia 21 de abril. Leão XIV é o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos. Robert Francis Prevost tem 69 anos, nasceu em Chicago, mas passou muitos anos da sua vida como missionário no Peru, país do qual se tornou cidadão. Nosso correspondente Francisco Sena Santos fala agora sobre o fato de Leão XIV ser um Papa da América, mas com outra face dos Estados Unidos.
É, Mariana, e ouvintes da SBS, quando aquele reposteiro vermelho na famosa varanda da Basílica de São Pedro se abriu e foi proclamado que o novo Papa, que é de batismo um outro Francisco, sim, Roberto Francisco, Robert Francis Prevost, e é de Chicago, nos Estados Unidos, uma dúvida terá passado por algumas cabeças. Mas que escolha é esta, a do conclave? Não é um dos favoritos italianos, não é um europeu, não é um asiático, como tanto se tinha falado. O colégio dos 133 cardeais é facto que um colégio eleitoral, que ao ser constituído apenas por homens, reflete o sexismo estrutural de que a Igreja Católica ainda não se libertou. Ora, o conclave na quarta votação, em apenas 24 horas, o conclave começou horas do Vaticano, às 6:45 de quarta-feira, o fumo branco apareceu às 6:07 de quinta-feira. E, afinal, escolheu a surpresa um primeiro Papa vindo dos Estados Unidos da América. Depois, a pessoa do novo Papa surgiu na varanda, figura miúda, pareceu tímido, discreto, notou-se nos grandes planos do rosto a emoção contida. Começou a falar e, subitamente, parecia que estávamos a escutar o pensamento, as palavras do Papa Francisco. Começou por apelar à paz e insistir nessa prioridade, palavras traduzidas, uma paz desarmada e desarmante, humilde e perseverante. Reforçou, gostaria que esta saudação de paz entrasse nos vossos corações, chegasse às vossas famílias e a todos os povos da Terra. Depois, o novo Papa apontou o caminho. Construir pontes, tal como propunha o Papa Francisco. Palavra-chave, diálogo, pontes, humildade, pobres, amor. O novo Papa quis mostrar como se sente ligado ao antecessor, ao dizer, ainda guardamos nos nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa, de Francisco. Próximo, muito próximo, ainda que diferente no estilo. Bergoglio, ao aparecer como o Papa Francisco naquele anoitecer há 12 anos, começou por desejar, com um sorriso, boa noite, e falou de improviso, Papa vindo do fim do mundo. Agora, Prevost, Papa Leão XIV, apareceu com um discurso escrito, bem pensado, sentiu-se o intelectual, ao mesmo tempo que pastor, estratego, com uma pinça a escolher cada palavra dita. A seguir, foi a pesquisa do perfil deste novo Papa. É americano? Ele disse, sou também americano. Americano, mas de toda a América. Tem dupla nacionalidade. Também é cidadão da República Peruana. E tem mundo. Começou em Chicago, na América do Norte. Mas o grande percurso foi desde os 30 dos agora 69 anos de idade, a sul, na República do Peru, missionário e também professor, pároco, depois bispo. Multiplicam-se os testemunhos de que sempre a abrir os braços a apoiar as pessoas lá no Peru. Próximo da gente, a saber o que é ser migrante. O pai dele, catequista, com origem franco-italiana. A mãe, bibliotecária de procedência espanhola. Emigraram para o Midwest dos Estados Unidos, onde Prevost cresceu, formou-se em matemáticas, viria depois a doutorar-se em Roma em direito canónico. Até que, há 2 anos, o Papa Francisco o chamou para o ajudar na escolha dos bispos por todo o mundo. Prevost escolheu habitar no Vaticano, num apartamento no edifício da ordem religiosa dele, Santo Agostinho. Arranjou um pequeno Fiat para as deslocações por Itália. Conversava várias vezes com o cardeal Zuppi, em Bolonha. Em tomadas de posição dele, encontramos, forte, tal como em Francisco, o compromisso com os pobres e com os migrantes. Também implicação com a urgência na proteção do planeta e na urgência climática. É-lhe atribuída uma declaração em que aparece a criticar a falta de humanidade da política migratória da presidência Trump. Mas a procura, até agora, ainda não chegou à verificação da autenticidade desta afirmação. O novo pontífice, ao escolher chamar-se Leão XIV, nome que estava ausente do Vaticano há mais de um século, sugere um programa com muito foco nas questões sociais e do trabalho. Leão XIV é um Papa da América e do mundo, mas é pessoa de outra América que não a agora dominante nos Estados Unidos.
A FIFA anunciou na última quinta-feira as 8 cidades brasileiras e seus respectivos estádios que vão receber os jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A competição vai ser realizada entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027 no Brasil. Madison Euler, da Rádio Nacional, nos traz os detalhes.
12 capitais haviam se candidatado para receber os jogos do Mundial. Os locais escolhidos foram a Arena Castelão, em Fortaleza, a Arena Pernambuco, em Recife, a Arena Fonte Nova, em Salvador, o Estádio do Mineirão, em Minas Gerais, a Arena Itaquera, em São Paulo, o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Beira-Rio, em Porto Alegre, e o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Todos esses locais, somados, têm capacidade para receber um público de mais de 400 mil torcedores. O estádio com menor capacidade é a Arena Pernambuco, que pode acolher um público de pouco mais de 45 mil espectadores. Já o Maracanã, que entre outros jogos da tabela vai receber a abertura e a grande final, possui quase 79 mil lugares. A equipe da FIFA visitou todas as cidades candidatas para avaliar previamente os requisitos de infraestrutura e instalações, como destaca o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues.
As cidades sedes escolhidas pela FIFA já contam com estádios modernos e centros de treinamentos para receber atletas e torcedores de todas as partes do mundo. Além disso, oferecem rede hoteleira qualificada e infraestrutura urbana eficiente, com sistema de mobilidade, segurança e serviços públicos preparados para fornecer o que um evento dessa grandeza exige.
Nos próximos meses, equipes da FIFA vão estar nas 8 cidades escolhidas para dar início à fase de planejamento operacional. O presidente da Federação Internacional, Gianni Infantino, celebrou a escolha do Brasil como país sede, destacando a paixão do brasileiro pelo futebol.
Do samba ao frevo, das praias deslumbrantes às cidades cosmopolitas, o mundo experimentará energia, a cor e o calor humano que só o Brasil pode oferecer. E com a enorme paixão de vocês pelo futebol, seguiremos trabalhando em estreita colaboração com as cidades sede na emocionante jornada que temos pela frente.
A Copa do Mundo Feminina de Futebol no Brasil será a 10ª edição do torneio. Por ser o país sede, o Brasil já está classificado para a competição. A última Copa teve sede compartilhada entre a Austrália e a Nova Zelândia em 2023. A seleção feminina da Espanha é a atual campeã. Os Estados Unidos contabilizam o maior número de títulos, são 4. Seguido pela Alemanha, que ergueu o troféu 2 vezes. As seleções da Noruega e do Japão têm 1 título mundial cada uma.
Mais da metade dos brasileiros que têm o vírus da AIDS já sofreu discriminação por causa da doença. O dado foi divulgado na última quinta-feira em Brasília pelo Programa das Nações Unidas sobre a doença, o UNAIDS. Mais informações na reportagem de Osama El Gaori, da Rádio Nacional.
A forma mais comum de discriminação é por comentários negativos e fofocas, dentro da família em 35% dos casos e fora dela em quase 39%. Já uma em cada 5 pessoas foi excluída de eventos sociais, religiosos e familiares. Apesar da taxa ter caído em relação à pesquisa de 2018, quando era de 64%, o estigma ainda impede que muitas pessoas busquem tratamento, não só no sistema de saúde. Foi o que explicou a coordenadora de educação e assistência da ONG Gestos, Jô Menezes.
Não é natural que a gente crie estigmas e que esses estigmas sejam somados a ponto de levar essas pessoas a adoecer, a se isolarem, muitas vezes morrer sozinhas. Os serviços que trabalham com assistência social, Bolsa Família, Cade Único, a gente precisa que esses profissionais sejam sensibilizados. É importante que as gestões considerem esses dados tão importantes como são os dados epidemiológicos, como são os dados dos avanços biomédicos.
Segundo o levantamento, quase metade dos entrevistados desconfia que seu diagnóstico não é mantido em sigilo nas unidades de saúde. Isso agrava sintomas como depressão e ansiedade, relatados por até 40% dos participantes. A pesquisa também ouviu pessoas afetadas por desastres climáticos e pela pandemia. Quase um em cada 4 perdeu consultas por causa da Covid-19. E após eventos extremos, 20% tiveram dificuldades para conseguir os remédios. Mesmo assim, o Brasil aparece em 4º lugar entre os países com menor estigma, atrás de Canadá, Portugal e África do Sul. No ranking global, o Brasil se destaca por leis avançadas, mas ainda enfrenta desigualdades regionais e violência contra grupos mais vulneráveis.
Olá, para você que está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa deste domingo, 11 de maio, da SBS em português. Eu sou Mariana Gotardo e agradeço a sua companhia. No programa de hoje, vamos ouvir o primeiro episódio da série produzida pela SBS em português com mães imigrantes na Austrália. A gente conversa com a brasileira Jennifer Matos, estudante internacional que está há 1 ano em Sydney, longe dos filhos que ficaram no Brasil com os pais dela. Teremos também uma reportagem especial da Joana Pereira para marcar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, celebrado em 5 de maio. Trazemos agora uma notícia de Portugal, pois o país é o mais novo integrante da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, IARC, na sigla em inglês. Mônica Grayley, da ONU News, nos traz as informações.
A entidade com sede em Lyon, na França, elogiou o trabalho que a nação europeia tem realizado para prevenir e tratar a doença que matou 37.700 pessoas em 2022 no país. Criada em 1965, a IARC é a agência especializada em câncer da Organização Mundial da Saúde, OMS. A entrada de Portugal como Estado partícipe reforça a parceria da entidade com os países na luta contra o câncer. A Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro Horizonte 2030, aprovada por Portugal, serve como diretriz para as ações do país em reduzir incidência e mortalidade da doença. O programa adotado em 2023 inclui prevenção, diagnósticos precoces, tratamento, cuidados para sobreviventes e paliativos. A iniciativa é alinhada ao plano da União Europeia de Combate ao Câncer. Segundo autoridades portuguesas, o número de exames de ultrassonografia para câncer de pulmão e do aparelho digestivo também aumentou, incluindo a quantidade de endoscopias para detectar a bactéria H. pylori. A diretora da agência IARC, Elizabeth Vai da Paz, ressaltou as ações de Portugal em pesquisa e estratégias de controle do câncer. Segundo ela, as instituições portuguesas estão na linha de frente desse trabalho e devem desempenhar um papel crucial na luta contra a doença. Já o diretor do Programa Nacional para Doenças Oncológicas de Portugal, José Diniz, acredita que a cooperação com a IARC vai ajudar o seu país a ampliar a pesquisa do câncer, especialmente em outras nações de língua portuguesa na África. Segundo a OMS, o câncer é a segunda maior causa de morte no mundo, com 6 milhões e 900 mil óbitos em 2018. Casos de câncer de pulmão, próstata, colo retal, estômago e no fígado são mais comuns em homens. Já entre as mulheres, os tipos mais frequentes são câncer de mama, colo retal, pulmão, cervical e de tireoide. A incidência do câncer continua crescendo em todo o mundo e levando enorme carga física, emocional e financeira a indivíduos, famílias, comunidades e aos sistemas de saúde. Muitas nações de rendas baixa e média estão menos preparadas para enfrentar esses desafios e um grande número de pacientes de câncer não tem acesso a diagnósticos e tratamento.
Seguimos com Mônica Grayley, da ONU News, que fala agora sobre a tendência de carros elétricos, que deve subir em 2025.
O setor de transporte é um dos maiores emissores de gases que causam o efeito estufa. No futuro, a fatia de poluentes gerada pelo trânsito deve chegar a 30% do total de emissões. As frotas também contribuem para a poluição do ar e, para isso, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, está recomendando uma transição para carros elétricos que possam reduzir as taxas de emissões, como previsto no Acordo de Paris sobre Mudança Climática. O diretor da Unidade de Mobilidade Sustentável do PNUMA, Rob De Jong, acredita que esse ano de 2025 traz uma oportunidade para acelerar a transição na indústria automotiva. Segundo ele, cada vez mais carros elétricos estão circulando pelas estradas de Pequim, na China, e de Kigali, em Ruanda. Mas a solução não está somente nas quatro rodas. As cidades precisam ter melhores desenhos arquitetônicos com vias seguras para caminhadas e estações de bicicletas, com um transporte mais puro e limpo. O PNUMA está apoiando mais de 60 países a fazer a transição para os veículos elétricos conhecidos como EVs, na sigla em inglês. Para o diretor De Jong, a opção por esse tipo de veículo é uma questão econômica. Os preços de um automóvel a gasolina ou diesel estão se equiparando ao de um elétrico. Na China, um carro padrão para a família custa 15 mil dólares, incluindo os subsídios do governo. O PNUMA lembra que carros elétricos a longo prazo são menos caros de manter e que é apenas uma questão de tempo até que o preço se iguale ao modelo não elétrico. O diretor da unidade do PNUMA lembra que a percepção pública é de que os veículos elétricos são mais difíceis de manejar, são muito sofisticados e arriscados, mas com o passar do tempo e há mais países abraçando a tecnologia com mais estações de carregamento, o mercado tende a crescer.
Um estudo do Museu Nacional no Rio de Janeiro mostra a existência de duas aldeias indígenas entre os anos 1200 e 1600 d.C., na região ocupada atualmente pelo município de Santarém, no Pará. Uma indicação de que as comunidades já existiam antes e durante a ocupação europeia, como nos conta Carolina Pessoa, da Rádio Nacional.
A região é o maior sítio arqueológico da Amazônia, com uma extensão de 4 quilômetros. quilômetros. Os povoamentos, hoje encobertos pela ocupação urbana, são chamados de aldeia e porto, com 121 e 89 hectares. A professora e pesquisadora Denise Maria Gomes, responsável pelo estudo, explica que os depósitos de terra escavados sugerem a presença de muita gente no lugar, indicando a existência de uma grande cidade amazônica no período pré-colonial.
Através dessa pesquisa, foi possível saber o tamanho das aldeias, que essas aldeias eram realmente muito grandes. A cronologia delas, que se inicia no século XI, né, depois de Cristo, e que vai até um século depois da chegada dos europeus. Também podemos saber quais as atividades domésticas que eles desenvolveram, e também a importância dos rituais xamânicos que ali eram feitos.
A pesquisadora ressalta ainda a presença de sociedades complexas, com instituições definidas e que impressionam pelos aspectos estéticos. Denise Maria Gomes destaca algumas das principais conclusões do estudo.
Em primeiro lugar, que essas populações ocuparam esta área por vários séculos de uma maneira sustentável, né? Sem destruir o meio ambiente, né? Sem destruir os recursos que ali existiam. Em segundo lugar, que elas possuíam instituições que garantiram a sua permanência e mesmo uma expansão em uma ampla região até a chegada dos europeus. E isso é um forte argumento em defesa dos grupos indígenas atuais, ameaçados pela perda de seus territórios e pela ocupação predatória da Amazônia.
Ainda de acordo com a especialista, estudos sobre o tema podem avançar mais a partir de novas descobertas. A pesquisa será apresentada em duas mesas no Congresso Mundial de Arqueologia, que será realizado em junho, na Austrália.
Na Austrália, o Dia das Mães é celebrado no segundo domingo de maio. A data é comemorada em maio em vários países, incluindo Brasil e Portugal. A SBS em Português publica, neste mês de maio, uma série de entrevistas com mães imigrantes na Austrália. Elas contam suas histórias e tratam de diferentes aspectos de viver a maternidade em outro país. Eu, Mariana Gotardo, e a jornalista Joana Pereira ouvimos quatro mães que falam sobre distância dos filhos, gestação e chegada dos filhos, trabalho fora de casa e a criação dos filhos em outra cultura. No primeiro episódio da série, eu converso com Jennifer Matos. A paulista de 33 anos é estudante internacional na Austrália, onde vive há um ano, e seus dois filhos estão no Brasil com os avós, pais de Jennifer.
Primeiro momento foi o que eu pensei, assim, ah, eu vou estudar fora, vou ver se eu consigo condições melhores para mim e para os meus filhos. Eu acho que eu chorei meses aqui quando eu cheguei, saudade dos meus filhos, eu ligava, chorava. Eu vou dar um jeito, eu vou ir lá no Brasil esse ano, não vai passar esse ano, não vou aguentar ficar mais de um ano, assim, dois anos sem ver meus filhos.
Jennifer, muito obrigada por conceder essa entrevista aqui para a SBS em Português. É um prazer ter você aqui com a gente.
Ah, imagino, o prazer é meu.
Vamos conhecer um pouco da sua história. Primeiro, eu quero que você fale sobre a maternidade, né? Você é mãe de dois meninos.
Sim, é o meu primeiro filho é o Rafael. O Rafael tem 11 anos e o segundo é o Arthur. O Arthur já está com 8 anos. Na verdade, para mim foi muito difícil, ainda continua sendo, porque eu fui mãe solo totalmente dos meus dois filhos. Eu tenho somente a ajuda dos meus pais, que me ajudaram na criação deles e continuam me ajudando até hoje. Então, desde que o meu primeiro filho nasceu, eu ainda estava junto com o pai dele, mas quando ele nasceu, depois de uns 7 meses, a gente se separou. E desde então, o pai dele nunca mais viu o filho dele. E aí eu fui morar com os meus pais. Então, assim, meus pais me ajudam na criação dos meus filhos desde quando eles eram bebês, o Rafael, o primeiro, com 7 meses. E o Arthur foi de um outro relacionamento, que eu não cheguei a ficar junto com a pessoa também. Ele nasceu já e já foi morar junto com os meus pais. E, na verdade, eu acho que os meus pais, eles são os pais dos meus filhos também, né? Porque os meus filhos, eles não conhecem uma figura paterna, que não seja o meu pai, por exemplo. E tanto que eles são super apegados aos meus pais, tanto que eu acho que eles conseguem lidar bem com a distância, porque tem meus pais, porque eles já convivem com ele desde sempre, né? Já estão acostumados.
Sim. Então eles chamam o seu pai de pai.
Agora eles não chamam mais, na verdade. Eles chamam de vô, mas no, quando eles eram menores, eles falavam assim, meu vô é meu pai.
Nenhum dos dois tem contato nenhum com os pais biológicos?
O meu primeiro filho, ele não tem nenhum contato nenhum. E o meu outro filho, ele tem um contato, assim, bem mínimo, na verdade, com o pai dele. Mas, assim, pra mim é uma situação bem difícil, porque não é por falta de, por exemplo, você não querer que seu filho fique com o pai. É porque o pai dele simplesmente não faz questão. Então, assim, eu acho que o pai dele vê ele uma vez por ano. Esse ano, o pai dele não viu ele nenhuma vez ainda. Eu acho isso muito triste, porque às vezes ele espera, mas o pai dele não vai. Mas ele nem comenta mais sobre o pai dele, na verdade. Eu acho que acaba ficando um pouco no esquecimento, né? Porque o pai dele não é um pai presente.
Bom, vamos falar de Austrália agora, então, porque faz um ano que você está aqui na Austrália, você veio como estudante, tem planos, né, de conquistar um visto de trabalho e talvez até uma residência permanente, enfim. Por que você decidiu vir para a Austrália?
A princípio, porque eu achava a minha vida um pouco difícil de ser mãe solo. Eu sou formada em Direito lá no Brasil, mas eu não cheguei a exercer muito essa profissão, porque eu não passei na prova do OAB. Então, assim, eu tava vivendo numa fase lá que eu conseguia trabalhos que não me pagavam tão bem. Eu acho que eu não tinha oportunidades e eu queria coisas a mais, como morar sozinha com os meus filhos. E eu sempre estava ali morando com os meus pais também são humildes, eles não têm condições. E eu sempre tive vontade de estudar fora, para ter uma formação melhor e também ver como era o mundo aqui, né? E eu queria que meus filhos também tivessem essa experiência. Então foi uma coisa que eu sempre pensei, mas nunca cheguei e falei, vou concretizar. Mas como eu vivia uma vida que eu não tinha muitas oportunidades, eu falo financeiramente, eu pensei em primeiro momento que aqui seria uma oportunidade. Eu conheci uma pessoa que já morou aqui, que no caso era um ex-namorado meu. Então, assim, eu não conhecia muito de países. Eu só queria um país que eu pudesse estudar e trabalhar, porque não são todos que você pode, né?
Sim.
E aí, como eu já conhecia essa pessoa que veio, quando eu ainda namorava essa pessoa, ele morou aqui, então ele me contava das coisas que aconteciam, as oportunidades, dá pra você trabalhar disso, estudar e tal. E aí passou um tempo assim, e aí eu falei assim, eu quero estudar fora. No primeiro momento foi o que eu pensei, eu falei assim, eu vou estudar fora, vou ver se eu consigo condições melhores pra mim e pros meus filhos.
E como foi quando você pensou em vir pra cá e pensou nos seus filhos? Você chegou a ficar em dúvida se você deveria vir ou não e deixá-los lá, enfim, como é que foi isso pra você?
Nossa, muitas vezes, tanto que quando eu fiquei sabendo que meu visto tinha sido aprovado, e fazia um mês depois eu já vir pra cá, eu já falava assim, eu não quero ir, eu não quero ir mais, eu não quero ir mais. Eu ficava o tempo todo falando, eu não vou ficar.
Uhum.
E aí eu tinha um visto curto de 5 meses, eu falava assim, não. Aí depois eu falei assim, não, eu vou, mas eu vou ficar só 5 meses, uhum, eu não vou ficar mais. E aí foi muito sofrido quando eu cheguei. Porque eu não sei nem explicar o sentimento. Eu nem sabia que tinha um sentimento desse dentro de mim, pra falar a verdade. Porque, assim, no primeiro momento eu vim com aquela, assim, força de vontade. Não, eu vou fazer isso pelos meus filhos e tal. Mas quando eu cheguei aqui, que eu vi que eu não tinha ninguém, porque eu não tinha ninguém aqui, eu não conhecia ninguém aqui, eu não falava um A de inglês, nada. E aí eu vi que as coisas eram muito difíceis. Eu comecei, assim, a ficar desesperada, eu quero ir embora. E aí eu senti, assim, nossa, muito aperto no meu coração. Eu chorava todos os dias. Eu acho que eu chorei meses aqui, quando eu cheguei. Saudade dos meus filhos, eu ligava, chorava. E aí eu sempre ligava chorando muito pra eles. Eles não entendiam muito, né?
E eles estavam bem. Você chorando, eles mas eles bem.
Sim, eles estavam ótimos, porque estavam com os meus pais, né?
Sim.
E aí eu falava, eu tô com muita saudade, eu quero voltar. Mas aí, depois de um tempo, eu falei, não, eu não posso ficar ligando pros meus filhos chorando desse jeito. Eu tenho que passar força pra eles, não ficar toda vez chorando. Eu parei de chorar. Quando eu preciso chorar, eu choro aqui quietinha no meu canto, mas toda vez que eu ligo assim, super feliz. Ai, como vocês estão? Tô com saudade, sabe? Coisas assim. Mas foi muito difícil. Só que eu tenho várias fases aqui. Eu cheguei em abril do ano passado e eu fiquei assim, chorei uns 3 meses seguidos. Chorava, chorava todo dia e eu parei de chorar. Aí quando chegou em dezembro, que foi assim as datas comemorativas, né? Sim. Natal, Ano Novo. Aí eu comecei de novo a chorar, chorar, querendo voltar. E aí, tanto que esse ano eu falei assim, eu não quero saber, eu vou dar um jeito, eu vou ir lá no Brasil esse ano, não vai passar desse ano, não vou aguentar ficar mais de um ano assim. 2 anos sem ver meus filhos.
Você já tá planejando uma data para ir pro Brasil? Como é que tá isso?
Sim, é porque eu acabei de dar entrada no meu visto agora, no final de abril. Então, assim, eu não tenho resposta ainda, né? Dizem que é uns 8 meses para sair a resposta. Aí eu tô assim pensando, ai, será que eu vou? Porque tem medo de o visto ser negado se você sai do país, né? E aí eu não sei se eu espero esse tempo passar, se eu pego a licença e vou assim mesmo. Aí eu fico nessa, sabe, sem saber.
Como é que tem sido nesse um ano que você não vê os seus filhos, né, de perto? Você mesma falou, né, que tem altos e baixos. Como é que tem sido manter essa relação à distância com os filhos? Você faz chamada de vídeo todos os dias, toda semana? Como é que é isso?
Bom, eu já criei até um hábito, assim, na verdade, de falar com eles. Eu ligo pra eles quase todos os dias. Eu sempre ligo quando estou indo trabalhar, porque é o momento que eles já estão em casa, porque um estuda de manhã, outro estuda à tarde, e aí eles também dormem um pouco cedo. Então, de manhã, pra mim, é o melhor horário que eu ligo pra eles. Então, assim, quase todos os dias a gente se fala. Se passa um dia que eu não falo com eles, já parece que faz um mês que eu não falei com eles. Tanto que, às vezes, eu me perco no horário, quando vai ver, eu liguei pra eles 2 vezes. No mesmo dia pra eles lá, mas a gente se fala sempre, eu percebi que eles estão crescendo muito assim, nesse período, aí eu fico, ai, eu não tô aí pra ver vocês crescer, aí eu fico sentindo sentimento de, meu Deus, tô perdendo, meus filhos estão crescendo. O mais velho já fala que ele é um pré-adolescente que fez 11 anos. E aí é difícil, mas assim, eu mantenho contato, assim, constantemente com eles.
E aí eles te contam as coisas? Como é que é quando você fala com eles?
Nossa, meus filhos, eles são muito comunicativos. Então, eles sempre estão contando alguma coisa pra mim. Eu me faço bem presente na vida deles.
E como é pra eles? Em algum momento eles choraram ou pediram pra você voltar? Tá, ou no geral eles estão bem? Como é que é isso?
O meu filho mais velho não fala isso pra mim. Ele não fala quando você vai voltar. Mas o meu filho mais novo, ele ultimamente tá falando bastante. Quando você vai voltar? Ai, eu queria que você estivesse aqui. Ai, nossa, isso corta meu coração.
Sim.
O mais novo, a gente sempre trata como o nosso bebê, né?
Exatamente.
Eu não esqueço da imagem que eu vi no dia que eu vim pra cá. Meu filho, ele tava ótimo. No dia que eu tava vindo pra cá, ele ficou doente, com uma febre. E quando eu tava indo pro aeroporto, ele tava queimando em febre. Nossa, despedaçou meu coração.
Eu imagino. E aí depois ele melhorou, ficou bem, tudo certo.
Não, ficou. Eu acho que ele tava sentindo, né?
Sim.
Que eu ia
emocional,
pra longe,
né?
E aí é uma coisa que eu não esqueço. Às vezes quando ele fala disso, aí eu fico lembrando desse dia, sabe?
Nesse período de um ano, teve algum momento assim que foi mais difícil pra você? Por exemplo, não sei, um deles ficou doente ou aconteceu alguma coisa diferente na vida deles, enfim.
Ai, graças a Deus, não.
Que bom.
Graças a Deus.
Que bom.
Não aconteceu assim. Eles ficaram assim, ah, uma gripe, uma coisinha assim pouca, mas nada assim grave, sabe? Graças a Deus.
E as datas, né? Você comentou Natal. Pra você, quais são as datas mais difíceis? A gente tá no mês das mães, né? Esse mês de maio. Não sei se o dia das mães é um dia difícil pra você.
Eles vão chegar com cartinha, que não vai ser pra mim, da escola, né? Com certeza. Eles vão dar pra minha mãe. Mas no Natal foi a pior pra mim. Foi muito triste, realmente. Minha mãe mandou um texto pra mim, eu já chorei aqui. Eu estava numa outra casa que eu morava e a gente reuniu bastante gente lá, mas, assim, nada supre a nossa família.
Sim.
Não tem jeito.
Aniversário deles?
O Rafael, que é o mais velho, ele já fez aniversário 2 vezes, que ele faz em abril. E eles sempre ficam super ansiosos, esperando pelo aniversário. Eles sabem que eu vou preparar alguma coisa, eu, mesmo de longe. Eu falo com as pessoas pra fazer uma festinha, encomendar um bolo, uns docinhos.
Sim.
Então, ele sempre espera que eu vou ligar falando assim, qual que é o tema do seu bolo esse ano que eu vou preparar? E ele eles ficam super animados. E aí é difícil, né? E geralmente a minha irmã sempre faz uma chamada de vídeo na hora que tá fazendo lá a festinha pra ele, cantando parabéns.
É, você tá presente como você consegue estar, né? Mesmo estando longe. Sim. E como tem sido pra você essa experiência de um ano aqui? Qual é a sua ideia? É seguir, é continuar aqui?
Eu tô vivendo uma fase que eu nunca imaginei que eu pudesse viver. Por exemplo, pra mim, eu sempre achava que aprender inglês seria uma coisa assim, nossa, impossível. Eu nunca vou aprender a falar essa língua. Eu não sei comer outra coisa, eu gosto do meu país. Mas quando eu cheguei aqui, aconteceu tanta coisa, e eu fiquei assim, surpresa comigo mesma, porque o inglês pra mim foi uma coisa que, claro que foi difícil, mas foi bem menos do que eu esperava. Então, com um ano aqui, eu consigo me comunicar assim, com todas as pessoas super bem. Eu já consegui trabalhos que é assim, eu preciso só falar inglês, não é com brasileiros.
Uhum.
E eu acho que isso me ajudou bastante. Quando eu cheguei, eu morei com algumas pessoas também turcos, me ensinaram muito. Então, assim, eu fiquei bem surpresa com a minha facilidade de aprender a falar. Era uma coisa que eu nunca imaginei que eu conseguiria. Então, assim, eu acho que eu dei um grande avanço, assim, na minha vida em relação ao inglês também. Culturas, eu achei, assim, incrível. Tanto de gente que você conhece aqui, você conhece um pouquinho da cultura de cada pessoa. E aqui, a gente tá o tempo todo aprendendo a cultura de alguém. Algum bairro que você mora, aqui onde eu moro, em Olai Creek, tem bastante chinês. Uhum. E tem comida tailandesa. Então, assim, eu acho bem interessante essa diversidade cultural também, né?
Pra você tem sido, então, uma experiência de vida importante?
Nossa, super importante, muito. É uma experiência única, né?
E você sente julgamento por parte das pessoas quando você conta a sua história? Quando as pessoas sabem que você é uma mãe de dois meninos, né? Duas crianças que estão no Brasil, você tá longe deles há um ano.
Sim, eu acho que depende muito das pessoas, né? Por exemplo, eu já vi que várias culturas aqui não entendem que você é mãe e não tem os pais. Eles acham estranho. Mas assim, você é casada? Eu falo, não. Aí a pessoa, mas como você tem filho e não é casada? Aí eu falei, mas no meu país isso é super normal. Mães que não têm os pais, que é mãe solo. Já outras pessoas que falam, nossa, deve ser muito difícil pra você. Você trabalha muito duro pra estar longe dos seus filhos. Então, pra algumas pessoas é super estranho, pra outras pessoas é admirável.
E você já recebeu algum questionamento com relação a essas suas escolhas?
Pessoas daqui... Não, mas brasileiros o tempo todo, na verdade. Como você tem coragem? Sempre a pessoa fala pra mim, né? Se fosse eu não teria essa coragem. Nossa, como você tem coragem de ir e vai abandonar seus filhos? Eu acho isso uma palavra muito forte, porque cada um vive a sua realidade. E eu sinto que eu não estou abandonando meus filhos. Eu estou fazendo algo que é melhor para o futuro deles, para o meu também, com certeza, para o meu e para eles. Eu não vejo isso como um abandono.
Até porque você sabe que eles estão bem lá, né?
Sim, com certeza. Eles estão bem, eu estou dando suporte para eles. Então, eu acho que é muito fácil as pessoas julgarem sem saber o que, que você está passando, né? O que você passou, como você fez para chegar até aí, o que você está lutando, conquistando.
E a sua ideia para o futuro, então? Passado esse um ano, né? Longe dos filhos, aqui batalhando nessa vida de estudante internacional que estuda e trabalha, que a gente sabe que não é fácil. Qual a sua ideia daqui para frente?
Bom, eu acabei de renovar meu visto para mais 2 anos, né? Eu conversei com um agente, então, assim, o meu próximo passo, depois que eu terminar a escola, é conseguir um sponsor. E aí, de repente, talvez eu tenha que ir para um outro estado, né? Para pegar um visto de trabalho depois. Então, meu plano real mesmo é conseguir um sponsor para conseguir trazer meus filhos para cá, porque na minha situação atual, eu não consigo trazer eles, porque eu tenho que pagar a escola para mim, para eles, então vai ficar um pouco difícil. Então, eu acho que a minha única saída é tentar o visto de trabalho para eu conseguir trazer eles, porque se não der nada certo disso, eu vou voltar, porque eu não vou conseguir ficar longe dos meus filhos todo esse tempo.
O sponsor, para quem não sabe, é um patrocínio, né, de um empregador para contratar, para ter como empregado um estrangeiro, né, que não tenha um visto permanente aqui na Austrália, e muita gente busca esse caminho, né? Inclusive, Sim. Você está fazendo um curso que é para uma profissão que tem alta demanda aqui na Austrália. trabalha, que tem muitas vagas, é isso?
Sim, é um curso de cooking, de chefe de cozinha. Eu sempre adorei cozinhar, então, desde que eu saí do Brasil, eu tinha isso em mente, de seguir esse caminho. E, assim, é como um sonho para mim estudar isso aqui na Austrália também.
E seus filhos querem vir?
Eu quero muito trazer eles, mas eles falam para mim que eles não querem vir, só se for para passear. Eu quero muito que eles venham, que eles fiquem aqui, mas eles não querem. Eles querem ficar com os meus pais. Eles falam assim, eu só vou se a avó for.
Eles falam assim. Que bonitinhos. Mas eles não conhecem aqui, não sabem ainda como é,
sim,
né?
Sim, eu falo, tem muita coisa legal, muitos parques. Eu falei, nossa, mas vocês iam amar aqui é muito legal.
Bom, Jennifer, para encerrar, o que, que você tem a dizer sobre ser uma mãe imigrante na Austrália?
Bom, ser uma mãe imigrante na Austrália não é fácil, mas eu acho que, acima de tudo, você tem que ser forte. Eu acho que todas as mães aqui, eu acho que não existe uma mãe que seja fraca, que todas as mães é muito forte, porque só nós mães que sabemos tudo que a gente passa aqui, toda a saudade, o coração apertado, mas assim, a gente sempre pensa que isso é para um futuro melhor, né? Para nós também, para os nossos filhos. Então, eu acho que a vida é difícil, mas a gente aguenta, a gente suporta, né? Por um bem maior.
Então, a sua ideia de futuro ideal para você e para os seus filhos é estar aqui na Austrália com eles, é isso?
Sim, eu gostei muito desse país, né, apesar das dificuldades, e eu quero muito que eles vivam isso junto comigo.
Jennifer, muito obrigada por ter concedido essa entrevista aqui pra gente, por ter compartilhado um pouco da sua história com a gente. Feliz Dia das Mães, feliz mês das mães e tudo de melhor para você e para os seus filhos. Obrigada.
Muito obrigada para você também, que eu sei que você é mãe, né? Fiquei feliz de participar dessa entrevista. Eu acho que é muito importante para que a gente passe a nossa ideia também para outras mães que se sentem como a gente, né? Se sente com o coração apertado, um julgamento das pessoas. E eu fiquei muito feliz dessa entrevista. Obrigada, viu?
O relatório de desenvolvimento humano das Nações Unidas, divulgado na semana que passou, revela que nações de língua portuguesa melhoram em expectativa de vida, mas não em anos de escolaridade. Em nível global, desigualdades entre países ricos e pobres aumentaram pelo quarto ano consecutivo. Vamos ouvir na reportagem de Felipe de Carvalho, da ONU News.
O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, tem como base dados de 2023 e analisa a expectativa de vida ao nascer, anos de escolaridade e renda média por pessoa. Em comparação a 2022, todos os países de língua portuguesa tiveram melhora na expectativa de vida, o que sinaliza avanço na oferta de serviços de saúde. Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal também avançaram na renda per capita. Já Angola, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste apresentaram queda. Em relação aos anos de escolaridade, todos os países de língua portuguesa permaneceram estagnados nos mesmos patamares de 2022. Portugal é considerado um país de desenvolvimento humano muito alto, ocupando a posição 40 do ranking global. O Brasil está na categoria alto, na posição 84. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Angola estão no nível médio, nas posições 135, 141, 142 e 148, respectivamente. Já Guiné-Bissau e Moçambique figuram na faixa do desenvolvimento baixo, nas posições 174 e 182. Os cinco países mais bem colocados no ranking do IDH são Islândia, Noruega, Suíça, Dinamarca e Alemanha. O estudo do PNUD, que acompanha o levantamento, indica que as desigualdades entre os países ricos e pobres aumentaram pelo quarto ano consecutivo. Os autores afirmam que pressões globais, como o aumento das tensões comerciais e o agravamento da crise da dívida, que limitam a capacidade dos governos de investir em serviços de saúde e educação, estão estreitando os caminhos tradicionais para o desenvolvimento.
Olá, eu sou a Joana Pereira e no episódio de hoje celebro consigo algo que temos em comum. Consegue adivinhar o que é? Algum palpite? Mantenha-se desse lado porque partilhamos consigo a resposta já de seguida. Foi há já mais de um mês que o Festival do Bairro Português invadiu as ruas de Petersham, em Sydney, para celebrar cultura e tradição portuguesas. As inúmeras bancas de rua, ao dispor dos visitantes, serviram as mais típicas iguarias portuguesas, ou seja, o sabor e o cheirinho a casa, marcaram esta grande festa. Mas não foi só pela gastronomia que os portugueses aqui presentes mataram saudades do país que os viu nascer.
Ah, é o toque de casa, o toque português, falar português, comer comida portuguesa, é aquele toquezinho a casa especial.
Partilhámos agora mesmo mais pistas para a questão que levantámos no início deste episódio. Já tem a resposta? Ora, o que celebramos juntos no episódio de hoje é nada mais, nada menos do que a língua portuguesa. 5 de maio marcou o início desta semana e é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Sabia que esta é uma das línguas mais prevalentes em todo o mundo, com mais de 265 milhões de falantes espalhados por todos os continentes? Esta informação consta no site da Unesco, acompanhada do seguinte. O português continua a ser, hoje, uma das principais línguas de comunicação internacional e uma língua com uma forte extensão geográfica destinada a aumentar. No dia do Festival Português, a língua portuguesa foi protagonista. Ouviu-se em cima do palco onde os artistas atuaram, mas também pelas ruas, como se estivéssemos, de facto, em Portugal. O embaixador de Portugal na Austrália, António Muniz, marcou também presença nesta grande festa. À conversa com a SBS em português, o embaixador António Muniz refletiu sobre a importância do festival no calendário anual, mas também e sobretudo sobre o papel e a relevância da língua portuguesa. Partilhamos em seguida o melhor desta conversa.
É um dos festivais mais importantes para a comunidade portuguesa. Eu estou cá há 2 anos e é já a terceira vez que venho cá. Faço questão de vir todos os anos porque sei que tem uma relevância enorme para a nossa comunidade, mas também para as outras comunidades, porque isto é uma festa que engloba populações de todos os países. É um momento bom, não apenas para participar na festa, mas também para me cruzar e para falar com os membros da comunidade.
Sim, é uma oportunidade de se aproximar no fundo desta comunidade. Aliás, veio de propósito desde Canberra, desde a capital da Austrália, para estar aqui hoje, certo?
Não, exatamente. Também não é muito longe, são apenas 3 horas de carro. Aliás, eu venho frequentemente aqui a Sydney, mas tenho procurado participar nos eventos mais importantes, não apenas aqui em Sydney, mas também há outros eventos em Perth, em Melbourne, em Brisbane, na própria capital, em Canberra. E, portanto, eu procuro repartir-me um pouco pelos locais onde os portugueses se concentram mais também, e especialmente naquelas ocasiões que são ocasiões que têm um significado especial para a nossa comunidade.
E hoje sei que também vai haver aqui um momento especial, vai haver uma entrega de prémios, de certificados, não é? Aos alunos de língua portuguesa da Escola Portuguesa de Merrickville, estou a dizer bem, certo?
Exatamente. Portanto, a coordenação do ensino português na Austrália tem um conjunto, de uma estrutura que engloba centenas de alunos. Felizmente a procura tem estado a aumentar. Eu penso que para este ano já foram abertas mais 1 ou 2 turmas, precisamente porque a procura continua em alta. E é uma oportunidade também de vir cá, estar com os próprios alunos, estar com os encarregados de educação, agradecer-lhes e dar-lhes uma palavra de incentivo pela vontade de continuarem também a aprender, que os filhos continuem a aprender o português e que não se esqueçam a sua pátria, não é? Penso que é muito, muito importante nesse aspecto.
São ótimas notícias. É possível sabermos quantos alunos é que temos matriculados este ano? Só para termos assim uma ideia.
Eu penso que são cerca de 700. São cerca de 700, portanto, a nossa coordenadora do ensino português, a doutora Susana Teixeira Pinto, tem feito aqui um trabalho notável e tem realmente muito para fazer, porque a procura continua em crescente e ela vai verificando quais são os locais, não apenas aqui em Sydney, mas por toda a Austrália, onde se verifica uma procura maior e onde se justifica, onde existem as condições para formar mais turmas de português também.
Muito bem, espetacular. E é possível sabermos com que idade, em média, estes alunos integram a escola?
Olha, isso é uma questão que só a própria coordenadora é que me poderá dizer. Eu já tive em várias ocasiões a entregar diplomas e posso-lhe dizer que a entrega dos diplomas é feita desde alunos que são muito pequenos, de terra idade, até alunos que já têm mais alguns anitos também. Agora, a média de idades em si não lhe sei dizer.
Estes alunos que hoje serão premiados são os melhores alunos desta escola? Qual é o critério para esta, para a atribuição deste prémio?
Olha, eu penso que sim, que o mérito é um dos critérios e realmente os melhores alunos são premiados, mas eu penso que, apesar de tudo, também existe a preocupação de não deixar os outros de fora, porque o facto de se atribuir um diploma, etc., é um incentivo também para continuarem a apostar no português. Portanto, não tenho a certeza se são apenas os melhores alunos portugueses que são premiados, mas há certamente também ocasião para homenagear os outros e dar os parabéns às respectivas famílias, claro.
Esta escola recebe sobretudo alunos que estão ligados à comunidade portuguesa ou também alunos estrangeiros?
Eu penso que a maior parte deles são alunos que estão ligados à comunidade portuguesa. Mas é evidente que se houver também alunos de pais estrangeiros que querem que os filhos aprendam português, eles também poderão ser integrados nas turmas, não há nada a excluir. Pode não ser tão provável, mas penso que isso pode acontecer também. Sim.
Muito bem, estamos quase a terminar. Se pensarmos agora a 5 anos, que ambição diria que temos para a língua portuguesa na Austrália?
Olha, a ambição é que o português nunca se perca, porque isto é um país onde realmente a questão do multiculturalismo está realmente muito presente. Há muitas outras nacionalidades a chegarem à Austrália. Nós sabemos, por exemplo, que os chineses já têm 1,5 milhões de pessoas aqui na Austrália, já representam uma fatia grande da população. Muitas outras nacionalidades também, e o facto de haver uma comunidade portuguesa, mesmo assim ainda tem um número relevante, que serão entre 60 a 70 mil, e que continuam a procurar que os seus filhos não percam as suas raízes, continua a ser muito significativo. E portanto o projeto é precisamente que, apesar dos anos passarem, apesar de haver uma assimilação cada vez maior entre todas as nacionalidades, que apesar de tudo haja essa identidade cultural e que a língua de Camões esteja também presente, porque também não é de excluir que alguns deles um dia queiram ir para Portugal ou queiram ir também para outro país de língua oficial portuguesa. E o português está em grande expansão pelo mundo, neste momento são quase 300 milhões e prevê-se que até 2050 possamos chegar ao 500 milhão de pessoas que falam português. Portanto, será sempre um valor acrescentado para aprender português e nós cá estaremos também para incentivar as pessoas a continuar a colocar os seus filhos na escola portuguesa.
Estamos chegando ao fim do programa da SBS em português deste domingo, 11 de maio de 2025. Eu sou Mariana Gotardo e agradeço a sua companhia. Eu volto na quarta-feira ao meio-dia com o nosso programa ao vivo. Quero lembrar que os programas da SBS em português são sempre às quartas e domingos ao meio-dia. Você encontra todo o conteúdo que a gente produz no site sbs.com.au/português, nas redes sociais, Facebook, X, Instagram e na sua plataforma de podcasts favorita. É só buscar por SBS Português. Uma boa tarde de domingo para você, ótima semana e até quarta-feira.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.